A Rafaela está aqui com a gente. Como que você viu aí essa reunião? Terá frutos? Bom dia.
Eu não posso falar que não vai dar frutos, porque minha esperança é que dê. E eu vou cobrar sempre. A gente tem lutado contra os animais de porte grande na rua há 3 anos, no mínimo, mas uns 3 anos mais ou menos. A gente vem fazendo algumas reivindicações há algum tempo, e eu tenho esperança que a nova administração vai colaborar com a gente. E é a segunda reunião aqui na Câmara, eu vejo o interesse dos vereadores em cumprir, né, o papel deles e cobrar do prefeito. A gente vai fazer uma reunião, vamos tentar fazer uma reunião com o Jaelson agora, para a gente ver se a gente consegue mais alguma coisa rápido, porque os casos de abandono e maus-tratos estão muito grandes.
Eu vi na hora que você estava explanando a sua palavra aqui hoje, levando o que acontece com você nessa luta a que você exerce em favor aos animais, um tanto que nervosismo, um tanto que a emoção, a flor da pele, o que está acontecendo?
É assim, eu venho sendo cobrada em questão de documentação, porque os animais estão lá e a gente fez um acordo de boca no fórum, né? E eu tenho cumprido a minha parte do acordo. Eu fui questionada quanto a isso, né? Eu não tinha documento suficiente para receber os animais lá. E só que também não foi me pedido documentação nenhuma, que se precisar de documentação eu forneço. E eu fiquei chateada. Né? Bem chateada com isso, porque é um trabalho muito difícil, né?
Só para não te cortando, mas até hoje você não cobrou nem um centavo daquele aluguel, entre aspas, do lugar que você cede para esses animais, né?
Nunca foi cobrado nada, já foi pedido algumas vezes material de curativo também, que eu não recebi da administração, né, da outra administração, foi tudo doado pela população, não é cobrado nada. E eu também não ganho nada com isso.
Ou seja, é um trabalho voluntário e você cede também o seu espaço voluntariamente, né?
Sim, eu cedo voluntariamente, de acordo com a minha família, porque eles que me ajudam a cuidar, não é um trabalho fácil, né? Ontem eu postei umas fotos no meu Facebook, quem tiver e puder dar uma olhadinha, são só alguns casos. Eu acho que hoje a gente deve estar com mais de 20 animais lá, né? O pessoal vai lá ameaçar, o pessoal vai armado, né? Tem boletins de ocorrência sério em andamento. O pessoal vai buscar os cavalos sem autorização. Tem gente que deixa o animal lá 6 meses, paga uma multa de 500 e pouco, sai de lá dando risada da cara da gente, porque o animal chega doente, sai sadio, com 6 meses paga R$500. Então, assim, chega um dia que a gente fica triste, revoltado e nervoso, igual eu estou hoje, né? Então, assim, não que eu quero reconhecimento do que eu faço, eu quero reconhecimento do que nós fazemos pelos animais e a gente está recebendo o contrário disso.
Com essa reunião você viu que, como você disse, né, se sente esperançosa, mas com um norte a ser seguido?
Eu sinto, até porque eu vou cobrar muito, né? A gente já faz bastante coisa do que foi falado aqui hoje. Eu acho que algumas pessoas não têm conhecimento, mas a maioria das coisas que foram faladas aqui para fazer a gente já faz, né? E a minha esperança é que mude mesmo e que a gente consiga fazer melhor do que a gente já faz.
Com toda certeza. Obrigado, Rafaela. Tá aí, Oswaldo. A Rafaela destacando, né, um pouquinho o que foi essa reunião aqui na Câmara Municipal. Acredito que a Simone já deve estar chegando por aí, viu?
Ok, né? Quem está aí, o Lúcio, falando com a gente, destacando aí a participação lá da Câmara, né? Onde ouvimos o lado, né, das ONGs, ouvimos o lado e vamos ouvir o outro lado, o poder público, para saber o que é, né, que eles têm a dizer, aquela coisa toda sobre essa reunião que acabou de acabar, vamos dizer assim, né? Tá certo, Lúcio? Mais alguma coisa aí?
Temos os vereadores, Oswaldo. Quer conversar com um dos vereadores? Salmão, doutor Duarte, está por aqui também,
pode,
doutor
pode
Castro.
Pode ser. Aí nós vamos ouvir o outro lado,
vamos,
né?
Vamos conversar com
o
mano.
De contas, a gente ouve o outro lado depois na sequência, né? Para darmos...
Damos
voz aos dois lados da coisa, não é verdade?
Com toda certeza. O Borba também está aqui, né? Deixa eu só marcar a presença dele aqui também. O Gustavo também, a vereadora, estava aqui conosco, já teve que sair, mas o Mano está aqui presente. Mano, fala pra gente como que você mediu essa conversa, essa reunião aí, longa, né, diga-se de passagem, falando um pouquinho também, também aqui nessa reunião, né? Bom dia, quase boa tarde, já boa tarde. Já.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Oswaldo, a todos que nos ouvem. Pois é, foi uma reunião bem produtiva, aproximadamente 2 horas e meia, né, de debate. Agradecemos aqui a presença de todas as autoridades e da doutora Virgínia também, né, a nossa promotora. Aqui foi ressaltado assuntos muito importantes, como, por exemplo, animais que estão sofrendo, né? Por exemplo, a gente viu aqui no status aí da Rafaela um cavalo que praticamente tem um lado do olho assim, né? Tá totalmente... É, e então a gente fica muito preocupado com essa situação de ver esses animais, esses bichinhos sofrendo assim. Claro que o município, ele tem altas demandas, né? A gente tem que dar prioridade, sim, às urgências, no caso, pandemia, né? O parque industrial... Mas também a gente não pode deixar de lado essa situação, que os bichinhos aí merecem uma atenção dentro das possibilidades da Prefeitura Municipal.
Vale ressaltar que essa reunião também, né, mano, fez com que vocês soubessem o andamento do que está acontecendo, né? Para saber como que fiscalizar, como trabalhar, a partir de agora vocês têm um norte a seguir também, né? Uma orientação no caminho correto.
Perfeito, Sandro, a gente escuta, a gente conversa nas ruas, mas de repente, numa reunião dessa, a gente vê ali fatos reais e concretos do tamanho da situação, né? Então, assim, como por exemplo, essa foto desse cavalo realmente está muito feio, é uma situação assim, um descaso com o animal, isso não pode acontecer. E existem as leis, né, municipais, o plano diretor, também aí o código de postura, aonde o poder executivo deve exercer. E cabe aos vereadores, como poder legislativo, né? Os vereadores são autoridades fiscalizatórias, então cabe aos vereadores cobrarem isso do executivo para que sejam sanados aí todos esses problemas.
Tá certo, aqui o Lúcio falando. E lá nós temos aí, né, para falar agora sobre essa reunião, uma reunião demorada, começou às 9h, né? E nós vamos falar com a secretária do Meio Ambiente, que está conosco aqui, né, dentro do jornal Operação Cidade, porque o bicho, como diz assim, o bicho pegou, né, dentro da Câmara, da nossa Casa de Leis, com essa reunião, presença da promotora, presença do pessoal da faculdade também, da veterinária, e a professora Simone Beatriz Fuchs Vanderossi está aqui conosco para falar sobre essa reunião e falar do outro lado, como é que fica a participação do município, como é que recebeu essa, vamos dizer assim, uma cobrança, mas não uma cobrança, mesmo porque não dá para se cobrar, né, de um mês praticamente de administração, né, secretária? Boa tarde.
Boa tarde já, né? Eu não sei, então bom dia.
12h08.
Então, boa tarde a todos, né? Agradeço de novo esse espaço. Vamos colocar então o que aconteceu hoje. Foi uma reunião convocada por alguns dos vereadores. Acredito que até já em conjunto com as ONGs que existem, né, no município, para tentar resolver um problema que vem se arrastando aí há
anos. Né?
Hoje foi colocado pela promotora 2019, mas acho que é muito antes disso. E então, assim, como eu já falei da outra vez, né, quando a gente assume uma pasta dessa, a gente não imagina qual que é a demanda que a gente vai enfrentar. E essa foi aí, para mim, realmente, ao meu ponto de vista no passado, como sempre foi a vigilância sanitária, eu achei que era eles os responsáveis para estar resolvendo esse problema. Mas em 2019 ficou decidido que isso passaria para o meio ambiente e para a Secretaria de Agricultura. E desde então são essas duas secretarias que estão se movimentando para tentar aí fazer ações em relação a esses assuntos. Quais são esses assuntos hoje, né? É a questão de animais de rua, de quem que é a obrigação do cuidado. O seu Nelson colocou lá, né, algumas leis do município que fala das obrigações, dos deveres, o que fazer com esses animais, aonde alocar. É uma demanda grande, realmente, eu não imaginava que fosse tanto, né, mas o que eu coloquei lá da parte do executivo é que em 40 dias, né, que a gente está aí à frente do município, a gente fez muita coisa, sim, né? E isso demonstra o quê? A nossa vontade de fazer acontecer. Mas, contudo, a gente precisa criar alguma coisa que não existia, que é um protocolo de ação para que essas atitudes sejam feitas da melhor forma possível. Porque eu, como representante do município, eu vou ser cobrado, o município vai ser cobrado pela promotoria. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito, né, lei, a gente pode sofrer sanções penais, inclusive, em relação a tudo isso. Então, desde o começo da minha gestão, eu disse, olha, daqui para frente, a gente vai criar esse protocolo de ação. Então, desde o dia que eu conversei isso, eu, né, fui na ouvidoria e falei, ó, daqui para frente vai ser protocolado qualquer pedido de ajuda e em cima desse pedido eu vou ver dentro da lei o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. Lembrando que nós não temos o poder de polícia. Quando se trata de maus tratos, é a polícia que deve ir. Porém, a gente pode estar...
Intermediando
para orientação. E isso a ouvidoria vai me dar por escrito. Olha, tem um animal que está amarrado durante o dia inteiro e ele late muito. Opa, eu posso ver que não é uma questão de maus tratos, né, muito grave, onde pode só, de repente, uma orientação já resolver o problema. Mas a gente precisa criar esse protocolo de ação. Foi combinado, então, nessa reunião, que daqui 30 dias eu vou... foi dado algumas opções e eu achei da melhor forma que eu faça esse protocolo em cima das possibilidades da prefeitura, para que a prefeitura, depois, né, com esse protocolo feito, eu vá, daqui 30 dias, reunir de novo com esse pessoal da ONG, todos que estavam hoje na reunião, para mostrar o que a prefeitura pode fazer. Aí eles vão dizer se é isso que eles querem, se modifica uma coisa ali, modifica outra coisa. Enfim, esse protocolo de ação vai ser feito e vai obrigatoriamente ser entregue daqui 30 dias. Aonde vai falar? Quem vai ficar responsável? Porque dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a demanda é muito grande, né? Então a gente precisa ter uma pessoa específica para isso. A gente precisa ver qual vai ser esse local. Primeiramente, eu tinha falado na outra entrevista, né, que a gente precisava criar um Conselho do Meio Ambiente. Pasmem, existe já.
Já existe.
Já existe. E eu achei, por acaso, a gente achou lá nos documentos. Porém, a gente precisa trocar
os membros.
Mas o que não... Já existe um fundo, isso hoje a promotora me disse, que já existe um fundo, porém nunca foi criada uma conta. Eu não consigo entender o motivo. Mas, enfim, passado, vamos começar aí. Mas agora eu preciso reestruturar esses novos representantes para abrir essa conta e ter esse fundo.
Por exemplo, um animal fica lá preso e tem uma multa de tantos reais. Para onde está indo isso?
Até então, nos anos anteriores, isso estava indo para vigilância sanitária.
Ah, tá.
O que acontece? Como passou para a nossa secretaria, eu não posso pegar esse dinheiro da vigilância sanitária porque está na conta dela, está no fundo dela. Então eu preciso criar esse fundo para que qualquer multa que tiver daqui para frente, ela seja aí voltada para o meio ambiente, as causas do meio ambiente. Então vai ser criada essa conta, eu vou a partir dessa conta, essas multas vão vir todo para o fundo do meio ambiente e vão ser utilizadas para, se há uma multa de cavalo, eu vou usar esse dinheiro para tratar o que eu preciso com o cavalo. Se essa multa é de animais domésticos, vai ser para tratar. Eu preciso de... lembrando que às vezes pode ter ficado confundido alguma coisa, que esse fundo vai ser criado único e exclusivamente
para isso,
para os animais. Não. É um meio ambiente, tem várias demandas, tá? É o dinheiro que eu acolho dos animais e também, em contrapartida, também esse fundo vai poder fazer o quê? Com que os vereadores consigam verbas aí para eu fazer um canil, para eu conseguir fazer uma parceria com a faculdade, para castração e outras tantas demandas que são necessárias, para tentar alocar um pasto, para que esse pasto seja cercado, para que isso tenha ali alguém cuidando. Enfim, são muitas as demandas.
Porque hoje, na verdade, tudo isso está dependendo do bom senso, da boa vontade, da ajuda das pessoas, né?
Sim, que daí, no caso, são essas ONGs que muito prontamente...
Que praticamente também nem são ONGs, né? No papel, né?
Sim, a Reviva, ela...
Acho que é só uma, né?
Ela já é regularizada, o Projeto Bicho está se regularizando.
Está se regularizando.
Né? A partir dessa nova gestão, eles já levantaram praticamente todos os documentos, eles já vão se legalizar para isso. E lembrando que eles deixaram bem claro, eles não querem dinheiro, não precisem.
Não precisa, lógico que precisem, não tem como tocar, né?
Mas esse fundo é, por exemplo, um projeto com a faculdade. A UEMP não pode fazer isso de graça. A UEMP, eles também têm contas a prestar. Né? Então eu posso levantar fundos para entrar em parcerias com o UEMP. Essas ONGs, elas têm aí a possibilidade de estar acolhendo esses animais. E para isso também elas precisam de ajuda. Hoje elas fazem rifas, algumas doações, mas seria uma ajuda da prefeitura. Para a prefeitura conseguir ajudá-las, elas precisam estar regularizadas, para que essa ajuda vá até eles de forma legal.
É, mesmo porque hoje você não tem um local para se colocar esses animais. Antigamente passava a carrocinha, levava não sei para onde, mas isso é muito
fazer
lá antigamente.
Sabão, né?
Todo o pessoal falava, vai não levar para fazer sabão, né? Não, mas era o que falava antigamente.
Era o que falava, quando a gente era criança a gente ouvia.
Mas na verdade hoje não se tem um local apropriado para isso.
Não,
falta-se um convênio, faculdade mesmo, porque nós temos uma faculdade de veterinária. Sim. Aqui.
E prontamente o professor Sgarbi já ali se mostrou aberto a parcerias, então isso ficou muito bacana nessa reunião. Lembrando que hoje a gente tem, né, a Rafaela da Fazenda Iara, ela concede espaço para estar guardando esses animais, mas é uma responsabilidade.
E há tempo que ela está fazendo isso,
há muito tempo, ela tem uma questão pessoal e é incrível a causa dela, é uma coisa muito, além de ser pessoal, mas é necessária, né? Os acidentes que acontecem são muitos e são graves, hoje mesmo acontececeu, né? Um acidente ali na BR, quando a BR foge a nossa alçada, né? Porque daí ali já é da concessão
da concessão é da Econorte.
Da Econorte, né? Mas aqui dentro do município a gente tem um problema sério. Porque aqui passa uma rodovia, uma BR-369. E daí de quem que é a obrigação? E a gente sabe que a Econorte ela não faz nenhum serviço aqui dentro, porque daí tem uma questão legal, que ela cuida lá de fora e não cuida aqui de dentro. Mas enfim, hoje mesmo a gente aprendeu 6 cavalos que viram soltos.
É todo dia de manhã tá solto esses cavalos também.
E assim, gente, o que eu quero deixar claro, não é uma má vontade de forma alguma. A nossa estrutura, ela é muito precária para fazer esse tipo de abordagem. Eu tenho aí uma equipe fantástica, aqueles meninos hoje embaixo de chuva, sem nenhuma estrutura ali, foram atrás desses cavalos, aprenderam esses cavalos, já estão sendo encaminhados para o local adequado. Então, a gente está fazendo muita coisa em 40 dias, eu acredito que a boa vontade ela é 90%, né? E isso a gente está fazendo.
Agora, nós temos vários problemas de pessoas que não têm a responsabilidade de um animal dentro de casa, né? Inclusive, tem várias reclamações, olha, você passa na rua, tem cachorro e avança sobre os cílios da gente, não sei o quê, não são vários. É, outra coisa, o trabalho que é feito pelas ONGs, pela inspeção, é um trabalho que, diga-se de passagem, tem que ser louvável, sim, mas só eles sozinhos não estão conseguindo dar conta de tudo.
E é isso que a gente está tentando alinhar, né? O poder público, juntamente com essas ONGs, e né, quando eu digo poder público, tanto prefeitura quanto faculdade, que também daí entra aí, né, nessa questão, né? Formar realmente esse plano de ação para que aconteça. Quando eu entrei, passado é passado, mas vamos lá. Quando eu entrei, não existia uma forma. Como que faz? Eu falei, eu não sei como prende cavalo, não sei como é pega. Não tinha nada montado, um esquema de trabalho. E é isso que eu, na frente dessa pasta, pretendo fazer. É criar uma metodologia de trabalho para que eu estou secretária. Eu não vou permanecer secretária por anos a fio. Pode ser por alguns anos, né? Mas não eternamente aí. Mas quem vem depois de mim, pegue, era trabalhado assim, vamos continuar, ou vamos melhorar. Mas enfim, eu peguei zerado, não tem absolutamente nada.
Agora, diante do seu pensamento, o que é que você pensa fazer? Vai ser assim, assim, assado, já de momento assim.
Primeiro, criar esse plano de ação, onde eu já deixei bem claro que qualquer denúncia tem que passar pela ouvidoria da prefeitura, porque eu preciso de um documento na mão para fazer essa abordagem, porque eu não posso entrar numa propriedade sem ter alguma coisa legal na mão, que daí eu posso ser processada, né? Você concorda comigo? Esse cavalo, aonde ele está? Ele está em via pública mesmo? Ele está solto em via pública? Aí eu posso pegar esse cavalo. Mas se esse cavalo estiver pastando, fica muito delicada a situação, porque a gente existe áreas com INCRA dentro do município, que são consideradas áreas rurais. E daí como é que eu faço? Eu apreendo esse cavalo, ele não está legalmente, não é área urbana. Então, assim, muitas coisas a gente precisa definir o que vai ser feito para ter esse plano de ação. Os cavalos que estão em via pública, sem dúvida nenhuma. Está solto numa estrada? Vamos lá, a gente vai capturar. O que que acontece? Só para explicar para a população, tá? A gente recebe lá. Simone, tem um cavalo solto lá no SESI. Até eu ir, esse cavalo sumiu. É uma coisa impressionante. Porque daí ele vai comer no outro pasto, ele vai para o brejo, ele vai para algum lugar e a gente não acha. Então, quando a gente não captura, não é porque a gente não quer. É porque, e eu respondo tudo isso, a gente foi até o local e esses dias tinha um cavalo preso, dias sem água. Assim que a gente recebeu a notificação, eu fui lá, não tinha mais o cavalo.
Que até morreu, não morreu não?
Não sei. Sei que a reclamante disse, olha, eu acabei de ver o rapaz vindo buscar ele aqui. Então, assim, não é má vontade nossa de forma alguma. Tanto que estava hoje lá com 6, que eles conseguiram colocar para dentro lá, para a gente conseguir embarcar. É tudo muito difícil. A gente precisa comprar essa... Como chama que carrega cavalo, que eu esqueci?
Um trailer.
A gente não tem um trailer. Esse trailer, né, é de um funcionário que gentilmente empresta, né, o trailer dele para a gente estar levando esses cavalos depois lá para Rafaela. Enfim, é muito complicado, mas...
É porque o pessoal, tem uns até que satiriza a coisa, né? Vamos fazer como antigamente, bota os cavalos em cima do caminhão, leva embora para o Jacarezinho e fazer portadela.
Não, gente,
isso... Não, mas antigamente era assim,
sim,
né?
Mas hoje
falava que era isso, né?
Só para você ter uma ideia, eu não posso ir cavalgando com esse cavalo até na Iara.
Não,
eu preciso
não
colocar ele dentro. Então, assim, tem a lei ela é muito rígida, né? E tem hora que inacessível, confesso.
E fala uma verdade, ela beneficia o infrator, isso que é o duro.
Esse que é o problema, porque a pessoa, eu vou multar quem? A pessoa que tem uma carroça, que leva esse cavalo, que deixou comendo ali, que esse cavalo fugiu, ele vai ter dinheiro.
Se você pega esse cavalo, leva embora, e aparece o dono, e aí?
Tem uma multa.
Não é só uma multa, é um processo. Que você roubou o cavalo da pessoa, se você não. É.
Se eu não tiver o protocolo da prefeitura com a denúncia.
Não, estou falando de uma pessoa pegar. Ah, esse cavalo está solto, o que mandou largar solto? Que eu levei embora. Então você está se apropriando de uma coisa que não é sua. E isso é roubo.
Por isso que eu estou já falando como prefeitura, eu quero tudo documentado, porque se um dia alguém nos acusar. Não, está aqui, ó.
E os caras, não, é verdade mesmo, pegar os cavalos e vai fazer mortadela.
Eu não como mais mortadela a partir de hoje.
Mas é, como diziam, né, que quer pegar os cachorros fazer sabão. Então, são lendas, ou talvez não sejam.
Mudou muito, né, do que era no passado para hoje. Tem a defesa dos animais, ultimamente, ela é rígida, muito rígida. A gente precisa, lógico, proteger. Eu sempre deixei bem claro uma coisa. Eu sou uma bióloga, mais de fauna, eu confesso. Totalmente voltado para a flora, menos de fauna, que são os animais. Então eu estou aprendendo muita coisa. Que a parte de flora eu conheço muito, legislação, enfim, mas essa parte de animais eu estou começando.
Mesmo porque mudou muito agora do ano para cá, mudou todas praticamente a lei, né?
A gente tem no município de 2019, então super recente.
Mas tem a nacional, né, que teve também, foi aprovada no final do ano passado. Se não me
falo, e até
memória,
a gente
também.
Precisa, a nossa de 2019, ela está muito vaga. Então eu preciso fazer um protocolo, né, para estar aí complementando essa lei, porque ela é muito vaga. Ela está muito generalizada, então a gente precisa fazer esse plano de ação aí, esse protocolo de ação, para complementar um pouco essa lei de 2019. Nossa. Até porque se você pegar de código de conduta, lá se fala em sacrificar animal, hoje em dia já não se fala mais nisso.
Mas a gente também tem que entender que existe uma nova lei desde 29 de setembro de 2020, de maltrato aos animais também, né? Que você tem que se adequar a ela.
De 2 a 5
De 23 anos. De 29 de setembro ela saiu, tá? Ela já vem lá de fevereiro e tal, mas foi agora, ela foi atualizada agora no ano passado e consequentemente ela foi sancionada. Ela foi sancionada e a punição por maus tratos de animais é grande. Prática de abuso é praticamente 5 anos, não tenho ela de assim. Lei é um negócio que você. Cara, é tanta lei que você fica até perdido, mas ela foi sancionada. Deixa eu colocar do pai do burro aqui. É 5 anos. Reclusão de 2 a 5 anos. Além de multa e proibição de guarda.
Sim.
Né? Atualmente, crime de maus tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que era de 98. E a pena prevista era de 3 meses a 1 ano de reclusão, além da multa. Agora ela é 5 anos. Né?
E a gente tem muita coisa para modificar, por exemplo, na nossa de 2019, porque se a gente pega lá o Código de Conduta no município, ele diz de vender, fazer leilão com esses animais.
Sim.
Só que o leilão, ele é muito preocupante para as ONGs, principalmente, porque eu vou lá e compro o meu cavalo de volta e coloco e continuo maltratando ele. Então a gente quer tentar ver alguma coisa que possa fazer a doação. Já existe isso em alguns municípios que fazem isso. Eles doam esse animal para alguma instituição. Por exemplo, a PAIC, né, que trabalha com cavalos, em terapia com cavalo, na doação de alguém que queira cuidar desses cavalos realmente, né? E quando eu faço uma doação, eu consigo fazer aí um documento. Aonde essa pessoa vai se comprometer. A partir do momento que eu compro esse cavalo no leilão, eu já não posso exigir nada.
É mesmo, porque as pessoas falam, vai lá, que nem estão dizendo, tira uma foto lá e depois prende o animal, está na rua que mandou. Mas não é assim, né?
Não.
Tem que ser dentro dos procedimentos jurídicos, dentro da lei. Tudo é dentro da lei.
Se
infelizmente,
cachorro
hoje...
e gato já é difícil.
Imagino, tem de cachorro e gato aí também.
Você imagina os cavalos então.
Aqui nós temos até, esse tempo tinha uma leitoa com os porquinhos na rua andando.
Ela não fica muito tempo não, o povo pega para fazer cururuca.
Não, mas ficou uns dois dias andando lá, e era grandona, hein?
E eu falo essa questão de cachorro solto, é problemático. Eu já fui atacada andando de bicicleta, caí um tombo feio. As pessoas falaram, mas o cachorro não te mordeu? Eu falei, não, acho que ele assustou o que ele tinha feito comigo e vazou correndo. Mas ataca mesmo, é uma coisa impressionante, que o dono tem que ser responsabilizado. E é isso que a gente discutiu hoje. Como? Porque não é só o município que tem que cuidar. Se o cachorro é teu, você tem que cuidar do teu cachorro. E se você deixar escapar para a rua, precisa ter alguma coisa que te puna por isso.
Mas aí tem, né? Aí tem, aí já é a lei, já o cachorro atacar uma pessoa, Deus o livre e guarde. Você nem imagina o tamanho do pepino que é. né? Se a pessoa morder, principalmente esse pessoal que não cuida de cachorro aí, inclusive tem um monte de denúncia aqui de vários locais aqui, a gente não vai abrir para falar o nome dos locais, mas se a gente for colocar aqui a falta de responsabilidade dessas pessoas, né, que entra, tem uma senhora aqui, ó, ontem mesmo, ó, lá no Jardim Munubi, dois cachorros avançaram nas pessoas, a dona deixa eles na rua, ele avançou em cima da minha filha de 5 anos. Então, quer dizer, se a gente for abrir aqui para isso, meu pai do céu.
Sim,
então,
sim.
Infelizmente, e olha, gente, é uma responsabilidade grande. Essa nova lei aí de maus tratos e tal, ele entra nisso, porque se você está maltratando, você solta um animal na rua para ele morder os outros.
É bem complicado.
Ele vira uma arma, vamos dizer assim, um animal, né?
E
praticamente.
As pessoas têm ideia que seja apenas um pitbull. Não é, gente. Né?
Não.
Qualquer um cachorro vira-lata, ele pode fazer um estrago muito grande, principalmente se pega uma criança, né? Se for um cachorro de grande porte, ou se tiver raiva, né? Só para colocar, falar em raiva, hoje, então, a secretaria lá da Vigilância Sanitária, ela já não tem mais responsabilidade nenhuma.
Sobre isso,
exceto,
né?
Exceto se esse animal apresentar sinais de raiva. Aí não entra mais no meio ambiente, aí é acionado sim a Vigilância Sanitária.
Agora aqui nós estamos, por exemplo, hoje teve então, as 2 ou 3 reclamações sobre abandono de animal mortos atrás ali do tiro de guerra. Tá? Deixa eu ver onde está aqui. Que infelizmente nós estamos, aqui estão jogando lixo e cachorro morto atrás do tiro de guerra.
É triste,
a gente pode... sobra para quem, por exemplo, esse animal morto, quem é que vai cuidar? É a Vigilância Sanitária ou é?
Olha, a gente já, na Secretaria da Agricultura, a gente já recebeu, por exemplo, para ter que disponibilizar uma máquina para enterrar um cavalo.
Sim.
Né? Porque não tem como outra forma. Então, realmente, de cachorro ainda a gente não recebeu, porque até eles mandam o cachorro, vai pro lixo, né? Vai pro aterro sanitário. Quantas e quantos estão dentro de sacos jogados lá no aterro sanitário? A verdade é essa. Hoje os cuidados do animal tá tão grande, que a gente tem um mercado de velório de animais e cemitério de animais. Né?
Mas as pessoas estão pegando e jogando lá atrás do tiro de guerra, morto.
Sim. Essa é a pessoa que deixa abandonada, essa pessoa que maltrata, essa pessoa. Porque quem ama o seu animal, ele vai sofrer com a morte desse animal, ele vai querer, no mínimo, dar uma destinação aí digna para esse animal. A gente até recebeu, algumas vezes, pessoas que levam o cachorro lá no aterro para a gente enterrar mesmo. Para enterrar, porque não é uma matéria orgânica, lá tá preparado para receber esse tipo de resíduo. E a pessoa falou, olha, você não trata com carinho? É melhor do que jogar atrás, ali vai ficar fedendo, vai ficar um mau cheiro.
Lamentável. Bom, e foi feito, e até o sanitário foi feito um trabalho lá, como é que está sendo feita a coisa lá em secretário?
Ai, consegui até dormir essa noite, sorrindo ainda. Era uma preocupação já pessoal minha de muitos anos e o jeito que estava sendo conduzido. E no começo já da gestão a gente tentou cobrir aquele aterro lá em cima, porém o tempo não ajudou, a gente teve semanas de chuva bem grandes, bem volumosas, mas graças a Deus, né, Papai do Céu colaborou com a gente muito, que foram 6 dias de trabalho árduo naquele lugar, desde sexta-feira passada, e a gente finalmente conseguiu cobrir todo o aterro. Agora vai ser feito gente, não está perfeito ainda, calma, por favor, nos deem tempo, né? Mas agora vai fazer a parte de gramar, de arborizar aquele lugar, aonde tem o espaço ainda para colocar o resíduo, vai ser depois feito a mesma coisa, e a nova célula que já está sendo providenciada para que aconteça com todos os aparatos de segurança ali necessário. A limpeza em volta, hoje tem muita sacolinha, mesmo ali dentro do aterro,
né?
A gente vai fazer um mutirão, a gente quer fazer um mutirão aí para estar limpando, para estar roçando, para estar tirando esse lixo, essas sacolinhas que acabam voando, e daqui para frente a gente acredita que já vai ver uma qualidade muito bacana naquele lugar.
Bom, e só para colocar, gente, vou colocar aqui, ó, Residencial das Torres, Pitbull na Edelina Meneghel Rando, e aí
Jesus.
Vai.
Pitbull, daí fica difícil, hein, não, gente? O que a gente faz?
É aqui, lá no Jardim no Conjunto das Torres. Dois cachorros marrom que atacam as pessoas. Então, quer dizer, são várias denúncias que tem. Se a gente for abrir aqui, é que eu estou dizendo.
Sim, então, eu mesmo tenho um perto da minha casa que ele faz. Às vezes eu vejo o vizinho dando a volta no quarteirão para comprar pão de manhã.
Mas se um cachorro desse atacar uma pessoa e ela denunciar.
O problema não é só atacar. É o rapaz de moto que pode cair, se acidentar e sofrer, né, consequências graves. É muita coisa.
Com certeza.
Coisa.
Ah, aí as pessoas dizem: onde eu posso enterrar cachorro morto? Não tem um local ainda.
Acho que eu vou abrir um cemitério, hein, gente?
As pessoas já estão perguntando, mas aí onde é que eu vou enterrar esse cachorro, né?
Animal morto. Hoje a gente não tem, tá? Eu falei esse exemplo do aterro, que até uma pessoa que trabalha lá falou assim, mano, eu fiquei com dó da mulher, ela veio aqui, né? E a gente tem que fazer, você vai fazer o quê? A gente tem que dar um destino, né? É, não sei, não sei responder isso.
É, porque infelizmente as pessoas perguntam. Não sei. Mas e daí, olha, o cachorro tá, porque eu vou enterrar onde? Eu tenho que...
Tem, gente,
eu,
muitas pessoas...
Enterra no fundo do quintal.
Há muitas pessoas fazem isso e até fazem uma homenagem lá, uma plaquinha, muitas pessoas. Eu sei que o problema de Bandeirantes é que ninguém tem terra dentro do quintal, né? Tudo é
muito pouco.
Permeabilizado, é tudo com...
É, mas agora na nova lei vai ter que deixar um pedacinho.
E eu,
né,
acho que eu vou...
Pedaço maior.
Eu aproveitar mais os minutinhos que eu tenho ainda.
Por favor.
Né, a gente fez aí uma ação... É, nessa semana também, de um desmatamento lá no Mário Sérgio, tá? É, a pessoa que fez aquilo lá aproveitou um lugar bem afastado, né, para cometer. Aquilo é um crime, tanto que a polícia da Força Verde veio até o local por causa da denúncia que teve. É, a gente entrou em parceria para ir lá no local. Infelizmente, a gente não chegou lá na hora que estavam os caminhões de lenha, esse lenheiro tirando esse material que é área de preservação permanente. Tá? Então, assim, a gente pede para a população... Realmente, você está vendo isso perto da sua área? Denuncia, tira foto. As pessoas têm medo, mas a denúncia é anônima. Tira foto para a gente saber quem são essas pessoas. Né? É um flagrante que a polícia ambiental, diferente de mim, ela tem a força.
Tem um poder de
ela
polícia.
Tem um poder de polícia, ela pode realmente autuar essa pessoa e levar presa. Tá? Então a pessoa está lá desmatando, queimando essas árvores, levando essa lenha e, na verdade, ela está limpando o terreno para quê?
É.
Para invadir.
É, infelizmente, né? E existem pessoas assim, a gente não vai conseguir. Mas até aqui na Vila Maria também tem cachorros, Laura. E vai indo. Se a gente for abrindo aqui, nós temos aí também terrenos aí que...
Ok, vamos lá.
A gente já até da outra vez a gente já falou, é época de chuva, não tem como. É lógico, tem aqueles que já é tradicional, largar lá e para especulação,
mas
né?
Mas acho que podia tentar de novo esclarecer um pouco essa questão do terreno, tá? É, a gente está recebendo os protocolos ali via ouvidoria, tá? É, o que que dizia a lei? Que tinham 15 dias para limpar os terrenos, senão seriam multados. Ok, a gente criou um protocolo de ação também para isso. Primeiro, esse dono desse terreno baldio, ele vai ser notificado. Sim. O segundo passo é conforme um cronograma de trabalho da equipe da prefeitura, porque, gente, são muitos terrenos. Então, quem está chegando antes, a gente está fazendo essa lista, que assim que tiver essa equipe, ela já vai trabalhando em cima desse cronograma que a gente vai fazer. E depois, esse indivíduo ser multado.
É, porque no momento a gente sabe, até a coleta do lixo está difícil, né? Com os caminhões quebrados, sim, aquela coisa toda. Então tem que se dar tempo ao tempo, não adianta a gente querer fazer tudo. É aquilo que a gente diz, não tem como se fazer tudo do dia para a noite, infelizmente.
Sim, mas
tudo acredito... depende de tempo, tudo depende de verba financeira.
Mas isso... um pouco de vontade também.
Também, não, a vontade é tudo. Sem ela também não adianta nada, você tem dinheiro.
A gente tem toda a vontade, a gente está. Agora... um
falta
pouquinho...
o resto, né?
Falta o resto.
Então é a mesma coisa. O pessoal, mas olha, o lixeiro não passou, não passou. E infelizmente tivemos problemas dos caminhões de lixo aí semana, sim, passada. Né?
Gente, as pessoas. Não, eu nem preciso falar isso porque é nítido para quem quiser ver na rua o estado deplorável que estão a grande maioria dos nossos maquinários, né? Então, assim, você conserta hoje, ele roda dois dias, ele já quebra de novo, né? Então, a gente tem situações muito precárias desse maquinário que a gente tem hoje na prefeitura. É, nos apoiem, nos dê tempo, porque a gente está realmente fazendo além do que a gente tem na mão.
Tá certo, mais alguma coisa, Simone?
Não, só queria agradecer o espaço mesmo e pedir a colaboração. O que a gente for fazer, a gente precisa aí estar também da colaboração da comunidade para ser realizado.
Tá certo. Conversamos com a secretária municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Bandeirantes, a Simone Beatriz Fulpo Bandeirosa, aqui dentro do Jornal Operação Cidade.